Olá, ouvintes da Rádio Excélsior. Aqui quem fala é Gabriela Sadi, advogada, membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. E hoje estou aqui para falar sobre a recente aprovação do índice de reajuste negativo para os planos de saúde individuais ou familiares, relativo ao período de maio de 2021 a abril de 2022. É isso mesmo. No dia 8 de julho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que os planos de saúde individuais ou familiares terão um percentual de reajuste negativo. O índice estabelecido é de menos 8,19%, refletindo a queda das despesas assistenciais ocorrida no setor no ano de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19. Isso porque, no ano passado, houve uma redução significativa em utilização dos serviços, como consultas, exames, internações, uma vez que as pessoas naturalmente evitaram sair de suas casas, principalmente para ir a estabelecimentos de saúde, onde a exposição ao vírus é maior, sobretudo se fosse para realizar algum procedimento eletivo, ou seja, aqueles que não são definidos como sendo de urgência ou emergência. O mapa assistencial da saúde suplementar, apresentado durante a reunião da diretoria colegiada da ANS, mostrou que em 2020 a queda do número de consultas foi de 25% nos exames, 14% nas internações e 15% quando comparado a 2019. Na prática, o percentual negativo resulta em uma redução na mensalidade e as operadoras são obrigadas a aplicar esse índice, que não pode ser maior do que o definido pela ANS. Embora o índice se aplique apenas aos planos individuais, boa parte dos aumentos aplicados nos contratos coletivos acompanham aquele determinado pela ANS, a depender de previsão contratual ou de decisão judicial que determine a revisão de tais índices. Desse modo, esse índice negativo aumenta a pressão sobre as operadoras de plano de saúde na negociação de correção dos planos de saúde coletivos, que não têm reajuste definido pela ANS. A aplicação do reajuste negativo representa um benefício legítimo aos beneficiários de contratos individuais ou familiares, mas também seria importante estender o critério também para os planos coletivos, que representam a grande maioria dos contratos atualmente comercializados, pois geralmente as mensalidades são originalmente mais onerosas do que a dos planos individuais e, independentemente da modalidade de contratação, todas essas representam uma nítida relação de consumo, possuindo por objeto a prestação do mesmo tipo de serviço e, portanto, tem a mesma exigência de presença de clareza, informação, adequação, transparência na relação contratual, sem a exigência de vantagem exagerada ao consumidor. É sempre bom lembrar que a saúde é um direito de todos e deve e precisa ser respeitado.